DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Na vossa companhia hoje está Nadia Issoufou. Os destaques da emissão da noite desta quarta-feira, 1 de setembro de 2021. Em Angola, o Parlamento aprova a proposta de alteração às leis do processo eleitoral sem consenso e com protestos da sociedade civil.
O regime escolheu o árbitro, o vídeo-árbitro, o campo, quer escolher o adversário e agora quer determinar o resultado do jogo. Não se trata de disputa partidária, trata-se da defesa da transparência eleitoral e credibilidade.
Em Moçambique, o Partido Frelimo exige que Edil de Nampula revele a origem dos recursos para obras públicas. O calendário da União Europeia para o apoio a Moçambique no combate ao terrorismo está a ser cumprido, garante Portugal. O Parlamento angolano aprovou esta quarta-feira, em definitivo, a proposta de alteração às leis do processo eleitoral sem consenso e com protestos da sociedade civil que prevê eleições viciadas em 2022. Os deputados do grupo parlamentar do MPLA votaram a favor da contagem de todos os votos em Luanda, anulando o apuramento nos municípios. A oposição diz que o partido votou a lei da fraude eleitoral contra a vontade dos angolanos. Borralho Ndomba com os detalhes a partir de Luanda.
A alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais foi aprovada com 126 votos dos deputados do grupo parlamentar do MPLA e com 52 votos contra da oposição e uma abstenção da Frente Nacional de Libertação de Angola, FNLA. A retirada da contagem dos votos nos municípios é um dos pontos que divide o parlamento, o MPLA e a oposição, em particular a UNITA. O deputado Benedito Daniel disse em declaração de voto que o Partido de Renovação Social, PRS, votou contra o projeto de lei porque a referida norma não se adequa ao modelo de eleições que se pretende em Angola.
Como não se produziu uma lei que possa corresponder às exigências eleitorais e estar à medida do desejo dos angolanos, o nosso voto é contra.
Para a Casa CE, o voto do MPLA vai desacreditar o processo eleitoral de Angola. O deputado Justino Pinto de Andrade afirmou que a lei vai constituir um obstáculo ao voto consciente.
As primeiras eleições de 92 levaram a dúvidas. Todas as outras também levaram a dúvidas. E esta, com esta lei, seguramente vai ser também uma eleição eivada de muitas dúvidas. E isto não beneficia nem Angola, nem os angolanos.
A UNITA, na voz do seu presidente do grupo parlamentar, Liberty Chiaka, afirma que a lei do suicídio democrático aprovado pelo partido no poder é uma traição à vontade dos angolanos construírem um Estado democrático e de direito livre, próspero e moderno.
O regime quer legalizar a prática fraudulenta que utilizou em 2017, quando mandou a CNE divulgar resultados que os comissários da CNE não aprovaram.
Liberty Chiaka diz que, para além de rejeitar manter o apuramento municipal e o apuramento provincial dos votos, o MPLA também rejeitou a proposta de controle dos boletins de voto e centro de escrutínio pela Comissão Nacional Eleitoral e não por agentes da Casa de Segurança do Presidente da República.
O regime escolheu o árbitro, o vídeo-árbitro, o campo, quer escolher o adversário e agora quer determinar o resultado do jogo. Não se trata de disputa partidária, trata-se da defesa da transparência eleitoral e credibilidade. O povo terá de controlar e defender o seu voto nas assembleias de voto.
Em resposta, o deputado do MPLA, Tomás da Silva, diz que dos 129 artigos da lei revista discutida na especialidade, 91% dos artigos foram aprovados por consenso. Tomás da Silva diz que o voto contra da UNITA só pode ser por birra ou por fantasma de fraude e desconfiança nas instituições.
A lei revista consagra corretamente que a Comissão Municipal e Provincial Eleitoral, apesar de não terem competências de apuramento das eleições, são-lhes reservadas outras competências no ato eleitoral, como responsáveis pela comunicação entre a Assembleia do Voto e a Comissão Nacional Eleitoral.
O parlamentar do MPLA desafia a UNITA a explicar se quer ou não a realização das eleições gerais em 2022, depois de votar contra a lei que continua a gerar crítica na sociedade angolana.
Apela-se, por isso, aos nossos irmãos do contra, afastar-se definitivamente da birra, do fantasma, da fraude eleitoral e da desconfiança permanente nas instituições.
Na segunda-feira, vários jovens foram detidos por exigirem na portaria da Assembleia Nacional uma lei que garante eleições justas. O coordenador do projeto Agir, Fernando Sacoayela, diz que com esta lei há poucas oportunidades da oposição derrotar o partido no poder.
E o transporte dos votos nesses municípios será feito pela Casa Militar como de costume. Ninguém saberá as alterações possíveis que se farão às urnas até chegar ao centro de escrutínio nacional.
O ativista Nelson Dembo, conhecido como Gangsta, um dos detidos na manifestação de segunda-feira, apela à população a exigir a contagem dos votos nas assembleias.
2022, todo jovem da moda que ir votar tem que dormir nas urnas eleitorais.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
A persistente falta de consenso em matérias eleitorais entre a oposição angolana e o governo pode vir a comprometer as eleições de 2022? Esta é a nossa pergunta do dia. Acaba-se, Manuela, na nossa página de Facebook, respondeu: sim, haverá muito absentismo. Com isto, o MPLA esfrega as mãos de contente pela batota legitimada. Domingos Ebreux responde: infelizmente, a todo custo, o regime pretende manter-se no poder, um regime que se gaba de ter milhões de militantes e com todos os meios à sua disposição. É um absurdo colocar a soberania nacional numa segunda volta a 5 de setembro para evitar uma crise institucional. Dizia: soberania nacional no abismo. Queiram ou não, 2022 será um ano decisivo. Caro ouvinte, pode participar também mandando a sua opinião sobre o tema do dia. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Procurador-Geral da República de Angola, Hélder Pita Gross, disse hoje que os bens recuperados e em fase de recuperação a favor do Estado nunca serão geridos ou administrados por órgãos desta Unidade de Justiça Angolana. A PGR e os tribunais vão passar a beneficiar de 10% do valor dos ativos recuperados, de acordo com o regime de comparticipação atribuída aos órgãos de administração da Justiça pelos ativos financeiros e não financeiros, decretado pelo Presidente da República a 16 de março. Em Moçambique, o Centro de Integridade Pública, CIPA, pediu hoje que os serviços secretos abram processos disciplinares contra os antigos diretores da instituição que estão em julgamento no processo das dívidas ocultas. A ONG lembra que pesa contra alguns deles a acusação de crime de abuso de cargo. Ativistas sociais moçambicanos defenderam hoje a audição do Presidente da República em tribunal no julgamento das dívidas ocultas, visando o esclarecimento do mistério provocado pelas recorrentes citações ao seu nome pelos arguidos do caso. Defendem que Filipe Nyusi pode ir falar como declarante, pois o chefe de Estado não pode permitir que continuem a pairar dúvidas em relação à sua integridade, porque é o mais alto magistrado da nação. Também consideram que é um esforço de proteger Filipe Nyusi de depor perante a justiça. O presidente cessante de São Tomé e Príncipe disse hoje que a discussão sobre a substituição interina não tem fundamento jurídico ou mesmo político e declarou que vai manter-se em funções até a posse do seu sucessor, que deve ser conhecido após a segunda volta do próximo domingo. Ainda hoje, Evaristo Carvalho, que completa na sexta-feira 5 anos de mandato, acusou o Parlamento de clara e evidente miscuição nas suas competências e revelou que promulgou a lei excepcional que fixou a segunda volta a 5 de setembro para evitar uma crise institucional. O presidente da Guiné-Bissau considerou hoje normal que o Brasil tenha mandado o avião da Força Aérea Brasileira para uma visita oficial de 4 dias àquele país. Sissoko Embaló aproveitou para esclarecer também que não pretende responder às críticas da sua visita feita ao antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda em Bissau, o presidente da República pediu hoje a compreensão dos cidadãos perante as medidas necessárias decretadas pelo governo como forma de controlar a terceira vaga da pandemia da Covid-19, que está a matar pessoas todos os dias. Sissoko disse que tem escutado os apelos das diferentes franjas da população no sentido de mandar suspender as medidas decretadas pelo governo, nomeadamente a proibição de circulação das pessoas, o fecho dos mercados e locais de culto.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Partido Frelimo, através da sua bancada na Assembleia Municipal de Nampula, que anteriormente acusava o edil local Paulo Van Hala de inoperância e má gestão, agora mostra-se surpreso com as obras da cidade e questiona a proveniência de verbas que o autarca usa para a construção de estradas e a limpeza da cidade. O edil recusa esclarecer e diz que não pode revelar os segredos do sucesso da sua governação. Cito Ilucek com mais detalhes a partir de Nampula.
A ampliação de obras públicas e serviços na cidade moçambicana de Nampula, sobretudo nas componentes de construção de estradas em quase todos os bairros periféricos e limpeza urbana, está a preocupar a bancada da Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, na Assembleia Municipal. Os parlamentares da Frelimo estão cientes da morosidade na canalização de verbas do Governo Central para o financiamento de projetos locais, por isso questionam-se de onde vêm os recursos da idilidade. Chico Chiquentino, vice-chefe da bancada da Frelimo, o principal partido da oposição na autarquia, questiona onde o edil Paulo Vahal arranja dinheiro para custear tantas obras em curso.
A nossa autarquia tem sido, nos últimos tempos, o palco de certas obras, o que é positivo. Todavia, gostaríamos de ter uma explicação detalhada da proveniência dos fundos para a sua efetivação. Queremos também saber quem financia o projeto Limpa Nampula e os respectivos montantes monetários, qual é o montante resultante do projeto Mundo e para que fins.
De lembrar que o autarca da Resistência Nacional Moçambicana, Renamo, havia assumido publicamente a má gestão da cidade, alegando inexperiência na governação. Entre os fatores que influenciariam no fracasso, segundo Vahale, estariam também a morosidade do Governo Central para desembolsar recursos do Fundo de Compensação Autárquica SA e do Fundo de Investimento Autárquico FIA. No mês passado, Paulo Vahale viajou ao Brasil a serviço e Chicoche disse que a viagem do edil era ilegal por não ser autorizada pela Assembleia Municipal.
Pois o edil é uma figura pública e a sua ausências na autarquia deve ser devidamente autorizada pela Assembleia Municipal. Tanto mais agora nos tempos da pandemia global da Covid-19. Quais foram os objetivos, os resultados alcançados dessa deslocação?
O edil da terceira maior cidade moçambicana, Paulo Vahale, diz que não pode revelar os segredos do sucesso da sua governação.
Qualquer casa tem seus segredos, como é que pode fazer esta ou aquela atividade. Então, deixa que não vê, digam que houve desvio e mesmo aquele julgamento provaram que o Vivane não havia desviado nenhum fundo. Portanto, é um segredo de governação. Por essa razão que há partidos diferentes e cada um concorde e tem seus projetos de desenvolvimento autárquico da sua área. Por essa razão que nós dizíamos, nós conhecemos a cidade de Nampula, vamos fazer a nossa diferença, mas vocês nunca concordaram nisso, tinham muita pressa de ver tudo resolvido num dia. Não se surpreendam, nós não vamos passar o nosso segredo ao adversário.
Citoilo Check, DW, Nampula.
O calendário assumido por Portugal no âmbito da União Europeia para apoio a Moçambique no combate ao terrorismo em Cabo Delgado está a ser cumprido, apesar do esforço de Lisboa em acolher refugiados afegãos, garante o ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho. O ministro falou a DW em véspera da Conferência de Geração de Forças, realizada esta quarta-feira na Bélgica, tendo como tema central a missão de treino da União Europeia para Moçambique. Os parceiros europeus reuniram-se para começar a definir os apoios e os contingentes que cada Estado-membro vai colocar à disposição de Moçambique. Os pormenores a partir de Lisboa com João Carlos.
Decorreu esta quarta-feira em Bruxelas, Bélgica, a primeira conferência dos parceiros da União Europeia envolvidos no combate ao terrorismo na região de Cabo Delgado, a norte de Moçambique. A reunião informal, que foi bem-sucedida segundo fonte do Ministério Português da Defesa, confirma o nível de adesão dos Estados-membros, os quais reafirmaram seu compromisso alargado para participar na missão de treino das Forças Armadas Moçambicanas, liderada por Portugal. Luís Bernardino, investigador do Centro de Estudos Internacionais do Isquité, Instituto Universitário de Lisboa, considera que esta missão de médio e longo prazo oferece vantagens a Moçambique.
Ao fim e ao cabo, o que se pretende e aquilo que sai desta reunião, que a segunda indicação que temos é que foi bastante positiva em termos do contributo das nações para esta missão e o reafirmar do compromisso da União Europeia na ajuda a Moçambique, que é, sem sombra de dúvidas, importante para que Moçambique rapidamente recupera a sua condição de segurança.
O analista português de assuntos militares considera em segundo plano que a capacidade operacional das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique sairá reforçada com esta participação da União Europeia. Em alusão à conferência de Bruxelas, o ministro português da Defesa, João Gomes Cravinho, informou que nos próximos dias o brigadeiro-general Nuno Lemos Pires, chefe da missão da União Europeia, deverá deslocar-se a Moçambique para acompanhar no terreno a formação do Exército Moçambicano, que está a ser treinado nas áreas da proteção civil e do restabelecimento da segurança na província de Cabo Delgado, onde uma crescente onda de insurgência jihadista tem aterrorizado a vida das populações desde 2017. Cravinho disse em declarações à DW em Lisboa que Moçambique precisa de dois níveis de apoio.
Precisa de apoio imediato no terreno para o combate aos insurgentes, e isso está a acontecer particularmente com o apoio do Ruanda, também da SADC, e precisa de apoio que é mais médio prazo, digamos um prazo de um ano, dois anos, de formação das suas forças armadas para fazer face a este tipo de situação. Essa tem sido a missão portuguesa, que desde maio já está no terreno a fazer formação a comandos e a fuzileiros moçambicanos.
Gomes Cravinho considera, por outro lado, que a crise no Afeganistão reforça a determinação em evitar que os ataques terroristas se alastrem em Moçambique. O governante garante que, apesar do empenho de Portugal no esforço de acolhimento dos refugiados afegãos, prevalece o compromisso de Lisboa em relação ao apoio a Moçambique.
Aliás, ficou muito claro para todos que o combate ao terrorismo não termina aqui. Muito pelo contrário, nós temos uma obrigação de evitar que o terrorismo possa estabelecer bases onde quer que seja. E o apoio às Forças Armadas em Moçambique, através da missão de formação da União Europeia, vai exatamente nesse sentido.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O fracasso das negociações levou hoje à intensificação dos ataques talibãs à região de Panjshir, a única das 34 províncias do Afeganistão que não se encontra sob seu controle após a recente reconquista do país. Enquanto isso, milhares de afegãos voltaram a formar filas na frente das poucas agências bancárias em funcionamento em Cabul, numa tentativa de retirar dinheiro em espécie em meio a uma dramática crise de liquidez gerada pelas restrições impostas desde que os talibãs assumiram poder no passado dia 15. O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, disse hoje ter ficado muito desapontado com as conclusões da reunião dos ministros do interior da União Europeia sobre o Afeganistão, lamentando a falta de disponibilidade para acolher requerentes de asilo. Sassoli acrescentou que todos os Estados-membros pensaram corretamente naqueles que trabalharam com a União Europeia e nas suas famílias, mas nenhum teve a coragem de oferecer refúgio àqueles cujas vidas ainda hoje estão em perigo. Citamos. O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, disse hoje que, com a crise de refugiados do Afeganistão, volta a ser uma realidade que a migração pode destruir a identidade cultural da Europa e acarretar riscos como o terrorismo. Não estamos preparados para enfrentar esses novos desafios, disse Orbán, que entende que, para se resolver os desafios demográficos da União Europeia, como o envelhecimento da população, não são precisos recém-chegados no lugar do próprio povo que vive aqui originalmente. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
A pergunta do dia era: a persistente falta de consenso em matérias eleitorais entre a oposição angolana e o governo pode vir a comprometer as eleições de 2022? Esta foi a pergunta do dia, que foi colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook. Temos várias respostas, passo a ler algumas. Yaruba Júnior diz: alguém desconhece a democracia angolana à moda do MPLA? Pedir de frente é pedir muito para esses senhores. Já Carlos Sumbo questiona: por que não abandonaram a Assembleia Nacional? Jorge Semedo entende que é uma lei que promove a fraude eleitoral que está à vista. Santos Maculo escreve: mais uma desgraça para o povo angolano. E Riquelme Cross diz: estou em crer que esta lei vai, de certa forma, favorecer um determinado partido. Os governantes africanos são realmente ambiciosos, nunca querem deixar o poder, ainda que não governem bem, vão querer manipular e equivocar os processos para que se possam manter no poder. Temos mais respostas, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigada a todos pela participação. Voltaremos amanhã quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo no universal coordenado. Até lá, passem muito bem.